Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Segunda-feira, 14 de março de 2022. Capítulo de hoje, Êxodo, capítulo 10. Êxodo, capítulo 9, termina com a informação de que Faraó tornou a pecar e endureceu seu coração a ponto de não deixar os filhos de Israel partirem do Egito. Então, Êxodo 10 começa informando que Deus endureceu o coração de Faraó e o coração de seus oficiais. Deus não endureceu um coração piedoso e solícito, mas permitiu que um coração impenitente e já naturalmente endurecido seguisse o curso da sua própria vontade. Os mensageiros divinos, Moisés e Arão, avisaram a Faraó que se ele recusasse a liberar os israelitas no dia seguinte, Deus enviaria gafanhotos que cobririam toda a terra do Egito e destruiriam todo o alimento disponível. Diante da nova recusa de Faraó, Deus ordenou que Moisés estendesse a mão sobre o Egito para que viessem os gafanhotos sobre toda a terra a fim de devorarem tudo o que havia restado depois da chuva de pedras. Diante do impacto da oitava praga, o texto bíblico diz que Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão. Isso significa que o Egito havia chegado a um ponto crítico e a ameaça de uma grande crise era iminente. Diante deles, Faraó confessou que havia pecado contra o Senhor e pediu que uma vez mais eles orassem ao Senhor para que aquela praga chegasse ao fim. Assim que Moisés saiu da presença de Faraó, ele orou ao Senhor, e um vento forte levou os gafanhotos para longe do Egito, lançando-os no Mar Vermelho. A Bíblia diz que nenhum gafanhoto restou em todo o Egito. Porém, uma vez mais, o governante egípcio deixou de cumprir a sua palavra e não deixou Israel ir. Depois da praga dos gafanhotos, Deus ordenou que Moisés, uma vez mais, estendesse a mão para o céu, pois densas trevas haveriam de cobrir o Egito. Moisés obedeceu à ordem do Senhor e as trevas cobriram o Egito por 3 dias. As trevas eram tão intensas que o Egito ficou impossibilitado de fazer qualquer coisa. Mas os filhos de Israel, por outro lado, tinham luz nas suas habitações. Obviamente, esse cenário revela que não havia uma explicação natural para as trevas que cobriram o Egito. Não se tratava de um eclipse solar, nem mesmo de uma tempestade de areia, como alguns advogam. Aquelas trevas eram sobrenaturais. Eram um sinal que testemunhava a grandeza e o poder de Deus. Uma das principais divindades cultuadas no Egito era Ra, o Deus Sol. Ele era celebrado toda manhã quando surgia a luz matinal. Mas naquela ocasião, o Egito ficou em trevas durante 3 dias. O Deus Sol, segundo eles acreditavam, vencia continuamente as trevas e o caos. Agora, ele estava humilhado perante o sinal do único e verdadeiro Deus. Mais uma vez, o panteão egípcio não podia ser comparado ao Senhor Deus de Israel. As trevas no Egito só mostraram como viviam mergulhados nela aqueles que escravizaram os homens de Israel, que jogaram seus filhos aos crocodilos do Nilo, aqueles que através de José, 400 anos antes, tiveram a oportunidade de adorar e se voltar para o único Deus verdadeiro, o Deus que os havia preparado para os 7 anos de carestia, os 7 anos de fartura. Quando o mundo empobreceu, o Egito ficou mais poderoso ainda. Porém, toda boa dádiva vem do Senhor, e o Egito não reconheceu isso. Não reconhecer também isso na minha vida e na sua vida é viver em densas trevas. Mas Jesus, Jesus é a luz do mundo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.